para falar da final do Paulistão. E a corintianada ficou toda alegre, né? Vai ser tetra, não sei o quê, pênalti no último minuto, no último instante do jogo, né? O zagueirão do Palmeiras afasta, acabou tudo. Aí, pênalti pro Corinthians, o jogo vai lá, converte, vai para os pênaltis, coisa e tal. E não deu. William Douglas, tenho o prazer de dar essa notícia, né? O Corinthians rodou no pênalti final, meu cara.
É, Daniel, uma final tecnicamente ruim, jogos assim, muito, muito fracos, mas essa capacidade que o futebol tem em um minuto de se criar uma história maravilhosa, épica, que foi o que aconteceu, né? E essa história, assim, é claro, ela tem o auge dela ali no pênalti para o Corinthians, que converte, e aquela coisa, vai para as penalidades, ah, agora o Corinthians está arrebentado. Tá, o Palmeiras está arrebentado e o Corinthians está com moral em alta. A primeira penalidade, o Corinthians já erra, vem o Palmeiras e erra também. Então você vai construindo um roteiro, criando uma dramaticidade, mas o fato é que o Palmeiras levou o título e, assim, ainda destacasse a coragem e a audácia do Luxemburgo, deu certo, então as pessoas não vão criticar, mas. Colocar o menino Patrick para bater o quinto pênalti contra o Cássio, coragem, muita coragem do técnico do Palmeiras.
Personalidade do Patrick também, né? Que há pouco tempo estava aí disputando a Taça das Favelas, foi para as categorias de base do Palmeiras, teve a chance com o Luxemburgo e agora chega a este título paulista que o Palmeiras não conquistava desde 2008. Desde 2008, parabéns para o Verdão. Na terça de Souza, quero dizer que na final paulista, né, entre Corinthians e Palmeiras, eu quebrei o meu jejum de futebol nessa quarentena. Ô, minha cara, na terça de Souza, e aí, não deu pro Coringão, na terça?
E se você for ver como foi a partida, o time do Corinthians foi muito muito medíocre o futebol do Corinthians. Não dá mais pro Fagner e o Gabriel fazerem faltas sem necessidade, né? E assim, são faltas muito cruéis, principalmente o Fagner, né? E com a saída dele, a entrada do Michel não fez tanta diferença como poderia ter feito. Acho que o gol o pênalti do Corinthians no final, mostrou, acho que para os jogadores do Corinthians, acho que serviu como exemplo para os jogadores do Corinthians, que o Corinthians é isso, é um time que não se abate, é um time que luta até o fim. Mas aí chega aos pênaltis, eu acho que ganhou quem não quem foi melhor, porque você tirar o melhor desses dois jogos é difícil. Mas por merecimento, que conseguiu fazer o que precisava dentro de casa, foi o Palmeiras, né? Corinthians não fez nenhum gol dentro da sua casa, o Palmeiras conseguiu fazer o gol. Então foi méritos do Palmeiras aí, esse título. Acho que foi para as mãos, corretas, no final das contas, né?
É, e se a gente analisar a própria dinâmica do campeonato, né? Antes da interrupção, o Palmeiras tinha a segunda melhor campanha, salvo engano, depois do Santo André. O Santo André foi praticamente desmontado e chegou aos frangalhos para a fase do mata-mata. E o Palmeiras, entre aquelas equipes da constância do trabalho, se a gente pode dizer assim, foi aquela que de fato mereceu o título e nas duas finais se comportou melhor com a postura de jogo para tentar essa conquista. Elisângela Silva, você também assistiu a final do sábado entre Palmeiras e Corinthians, que deu Verdão, Elisângela.
Pois é, né? O Palmeiras aí conquistando o título paulista. Se a gente for olhar o derby como um todo, os dois jogos, não foram partidas com um nível técnico bom. Foi abaixo do esperado para um clássico de peso como é o derby, né? Mas o título ficou com o Palmeiras, que tem um elenco melhor do que o Corinthians. O Palmeiras terminou melhor classificado no Campeonato Paulista. O Corinthians, ele estava brigando para não cair, para ficar fora da zona de classificação e caiu de paraquedas nessa final. Essa é a realidade, né? Então, o título merecido para o Palmeiras, né? Que sai aí de uma fila de muitos anos sem conquistar um título paulista, né? E uma coisa que chama atenção, a corintianada deve estar com a cabeça inchada, triste porque perdeu para o arquirrival e tal. Mas de 2011 para cá, Corinthians tem quatro títulos paulistas ao lado do Santos, também tem quatro. Então, o Corinthians é um dos grandes clubes aqui da capital vitoriosos, né, no Campeonato Paulista. Então, perder para o Palmeiras faz parte, não dava para esperar muita coisa. Esse derby deste sábado vai ser um derby que entrou para a história dos dois times, uma série de fatores dentro e fora de campo, mas o título foi merecido sim para o Palmeiras, que foi a equipe que entrou em campo com vontade mesmo de conquistar e tirar essa fila, né, de jejum de tantos anos sem conquistar o principal campeonato estadual do país, Daniel Gomes.
Pois é, Palmeiras não conquistava esse título desde 2008, melhor dizendo, e voltou a vencê-lo com o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, não? Nono título paulista do Luxemburgo, ele ganhou pelo Corinthians no ano de 2001, um pelo Bragantino em 1990, com o Palmeiras, salvo engano, essa foi a quarta conquista, e ainda teve dois títulos com a equipe do Santos, 2006 e 2007, que eu lembro bem, o Santos era um time ruim demais, hein? Ruim demais, tinha caras ali batendo cabeça para tentar formar um elenco, e o Luxemburgo conseguiu ser campeão com essa equipe. Então, o cara parece que tem a fórmula, não sei, tem um jeito, tem aquela coisa de lidar com o vestiário, talvez até essa coragem de meter, né, um garoto como o Patrick para bater um pênalti decisivo. Isso conta bastante na hora H, né, William Douglas?
Olha, Daniel, conta, mas eu vejo com algumas ressalvas, o trabalho do Luxemburgo, não só de agora. Eu acho que é um título que acaba tendo uma dimensão, uma importância maior para ele como técnico. O Luxemburgo vem de uma sequência de trabalhos muito ruins, no Sport. No Vasco, no ano passado, ele fez um trabalho regular e acabou sendo premiado com essa vaga no Palmeiras, porque o Palmeiras estava um pouco sem rumo. Mas vale a gente lembrar, se a gente pegasse, por exemplo, o discurso no começo do ano passado, um pouquinho antes dessa época, mas talvez até nessa época, porque foi depois logo no retorno da Copa América, o Palmeiras era apontado como o grande elenco do Brasil, o Flamengo estava se firmando ainda, estava se ajeitando com o Jorge Jesus. Então não é um trabalho que começou ontem, assim. O Palmeiras entrou nesse Campeonato Paulista, se a gente olhar elenco por elenco, como grande favorito, perdeu algumas peças, o Dudu talvez a mais importante nessa reta final, mas por outro lado, e aqui fazendo até uma provocação ao torcedor palmeirense, foi para os pênaltis, então talvez o Dudu nem fosse tão importante assim, porque pênalti ele não batia em momento decisivo. Ele é um jogador que se escondia nas finais, o torcedor do Palmeiras já tinha acostumado a ver isso, então talvez o Palmeiras aprenda com esse título paulista isso, a olhar menos para o nome, a olhar menos para o medalhão e olhar mais para os jogadores que resolvem. Tem o mérito do Luxemburgo aí, de ter buscado tanto o Patrick quanto o Gabriel Menino, ter oportunizado a eles, ter conseguido encontrar uma equipe, mas vale a gente lembrar, é um campeonato que foi atípico por essa quebra, porque talvez as equipes do interior mais prejudicadas que se desmontaram. Para o Luxemburgo pode ser importante, pode apresentar um rumo, mas tem que conter um pouquinho da empolgação também.
Muito bem. Ô, Natércio de Souza, e para o Thiago Nunes, como é que fica essa sequência agora para o Corinthians no Campeonato Brasileiro? São, salvo engano, aqui cinco partidas que o Corinthians não perde, né? Com essa decisão do Paulistão de ontem. Dá para extrair, dá para perceber um Corinthians melhor do que aquele anterior à parada por conta da pandemia, ô Natércio?
Sim, acho que está melhor, né, do que iniciou o ano, mas ainda tem alguns erros no Corinthians que permanecem, né? Esse toque de bola que não tem objetivo nenhum, né? Fica naquele toque de bola. E pior que assim, é do meio de campo para trás. Então ele vai ter que trabalhar esse time para ser mais ofensivo, para querer ganhar o jogo. Né, o Corinthians estava perdendo de 1 a 0 e parecia que estava com o título nas mãos. Então é ter mais garra, é a garra que ele teve quando o João fez o gol de pênalti. Ali parece que o time, né, deu um up. Então é preciso que o Corinthians jogue bem os dois tempos. O Corinthians é um time que você vê no primeiro tempo, ele joga muito bem. Ou pelo menos se esforça mais, se vê mais vontade, O segundo tempo, o Corinthians todo, o time todo some. Então é uma coisa que ele vai ter que trabalhar. E usar peças que ele tem ali, que ele pode trabalhar melhor, que às vezes ele deixa passar batido, que nem Paulista. Você pode fazer cinco, agora na nova regra, né? Pode fazer cinco substituições. E tem garotos ali no Corinthians que ele poderia aproveitar e que ele deixa de fora. Então, às vezes, queima um jogador importante. Esse jogador pode sair do Corinthians e fazer história em outro clube. E o próprio clube que colocou o jogador em destaque sai perdendo, né?
Pois é, o Thiago Nunes tem que ficar atento a isso, mas eu acho que o histórico do Thiago, pelo trabalho do Atlético Paranaense, me leva a crer que ele vai conseguir chegar nessa equação para o Corinthians. Ô, Elisângela Silva, Corinthians e Palmeiras, depois de chegarem a essa final do Campeonato Paulista, Verdão campeão, Corinthians vice, como é que chegam para o Campeonato Brasileiro?
Bom, o Palmeiras, né, chega motivado aí para a sequência, né, do campeonato. Posso dizer que ele vai entrar ali no grupo ali dos clubes que vão brigar pelo título, né? Todo mundo hoje tem falado do Flamengo, que é o principal, um forte candidato, mas o Palmeiras também, depois da conquista do Paulista e dando esse up, né, para o Vanderlei Luxemburgo também, entra nesse grupo. E o Corinthians, como a Natércia falou, o Thiago Nunes vai ter muito trabalho para organizar alguns setores ali, tornar o time mais ofensivo, um time que queira mais ali buscar um resultado, conquistar vitórias. Então ele vai ter esse trabalho inicial à frente, né, do elenco. E o Corinthians, depois que ele conseguir acertar, né, o Thiago Nunes conseguir acertar essas áreas do Corinthians, Corinthians ali, ao meu ver, vai ficar ali no meio de tabela. Não tem um elenco tão forte, apesar de ter bons jogadores ali à volta do jogo. O próprio Cássio, com toda a história que tem, depois que o Bozelli se recuperar da lesão, voltar. Mas o Corinthians vai ficar ali no meio da tabela. Não coloco ele como um dos clubes, né, dos times que vão ficar ali no grupo daqueles que vão brigar ou pelo título, ou pela Libertadores. Enfim, ele vai ficar ali na zona de classificação para Sul-Americana. Então, as duas equipes vão chegar dessa forma agora no Campeonato Brasileiro, né, que vai até fevereiro, então muita coisa ainda para acontecer. Mas entre os dois, eu acredito que o Palmeiras vai brigar de fato ali pelas primeiras colocações e com certeza ter vencido o rival no Campeonato Paulista, isso vai dar um ânimo muito grande para toda a equipe, principalmente para o Vanderlei Luxemburgo na sequência do trabalho dele.
Tá certo. Palmeiras e Corinthians, que não jogam, né, neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, em razão de no sábado terem feito a final do Paulista. Clubes paulistas que jogam neste fim de semana, hoje, neste domingo, às 4 da tarde, o Goiás vai receber o São Paulo e teremos Santos e Bragantino neste mesmo horário por essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, minha gente, essa foi a análise do jogo, né, desta final dentro de campo. Pessoalmente, quero reforçar a opinião que já dei aqui anteriormente. A parte quando você vê a bola rolando, vai para a torcida, a gente é torcedor, não posso esconder que desejei, torci pelo meu time ontem, né, para que fosse campeão em cima do Palmeiras. Quero dizer que não era, no meu entender, e não largo essa posição que tive nesse período, o momento do Campeonato Paulista voltar, e de qualquer campeonato. Por quê? E eu não acredito em coincidências, eu acredito em providência, vai entrar para a história que o maior clássico do estado de São Paulo foi decidido num dia em que o país registrava 100 mil mortes por Covid-19. Isso diz muito, e vai dizer muito para gerações futuras, sobre os valores e as opções de quem estava no poder, seja o poder político, seja o poder de administrar o futebol, quais valores colocou em xeque. Entendo todos os interesses comerciais que existem em volta de um jogo de futebol, entendo os porquês dos times também quererem jogar, mas especialmente para o Corinthians, e aqui falando enquanto torcedor também, um clube que na época da ditadura militar se colocou numa postura de resistência. Eu acho que o Corinthians sairia muito mais vencedor no Campeonato Paulista se marcasse uma posição de não entrar em campo em respeito a essas pessoas que morreram. Sei que pode ser utopia, pode ser um discurso aí, talvez de lunático, muito esperançoso, muito idealista, talvez seja o melhor termo. Mas enquanto torcedor do Corinthians, ficaria muito mais feliz em ver meu time não entrando em campo, marcando uma postura de mostrar que o futebol não era a coisa mais importante nesse momento, do que fazer a final e eventualmente ser campeão. Claro. Em jogando, em estando em campo, em indo ali para o duelo dos 90 minutos, nós, torcedores, certamente queríamos que o time fosse campeão. Não sei se vocês, meus amigos, têm alguma coisa mais a dizer para a gente encerrar esse assunto da final do Campeonato Paulista de ontem. Na terça, Elisângela, William. Bom, e tivemos ainda, gente, Champions League, né? Com três partidas, sexta e sábado, para quatro partidas, melhor dizendo. Para definir os classificados para as quartas de final. Ô, Elisângela, você tem os detalhes disso para a gente?
Tenho sim, Daniel. Nós tivemos, né, as últimas partidas, né, para definir os classificados para as quartas de final da Champions League, né? E aí nós tivemos ontem, aliás, começando com sexta-feira, né? Dia 7, o Manchester City derrotou o Real Madrid por 2-1, né? E passou para as quartas de final. Depois, na Itália, né, a Juventus venceu o Lyon por 2-1, com dois gols do Cristiano Ronaldo, mas ficou pelo caminho, né? O Lyon acabou avançando para as quartas de final. E ontem, sábado, a Juventus anunciou a demissão do Maurizio Sarri, que era o técnico da Juve, e contratou o ex-jogador Andrea Pirlo para ser o novo técnico da Juventus. Por 2 temporadas. Vale lembrar que Pirlo foi anunciado ainda no mês de julho como técnico do time sub-23 da Juventus e agora tem essa missão de treinar a equipe principal. O Pirlo, ele atuou por 10 anos no Milan, então tem aí essa oportunidade de treinar a Juve. Ontem, sábado, o Barcelona derrotou o Napoli por 3-1 e também avançou de fase. E o Bayern de Munique goleou o Chelsea por 4-1. Então, as quartas de final vão começar na próxima quarta-feira, dia 12. Todas as partidas serão em Lisboa, né, naquele formato de bolha, né? Não vamos ter essas partidas em outros locais, né? Foi definido em uma cidade só. Então, no Estádio da Luz, o Atalanta vai enfrentar o Paris Saint-Germain, isso na quarta-feira. Na quinta, dia 13, o RB Leipzig vai encarar o Atlético de Madrid no estádio José Alvalade. Aí na sexta-feira, dia 14, um super clássico entre dois campeões, né, da Liga dos Campeões, Barcelona e Bayern de Munique, né? Um confronto entre Messi e Lewandowski. Esse jogo vai ser no Estádio da Luz. E no sábado, dia 15, o Manchester City de Pep Guardiola, Gabriel Jesus, vai jogar com o Lyon no estádio, novamente no José Alvalade. Então, essas são as quartas de final da Liga dos Campeões. Vão ser jogos interessantes, lembrando que é um jogo único, então quem passar já vai para as semifinais, Daniel Gomes.
Pois é, hein? Só jogasse, olha, se alguém me dissesse alguns anos atrás que o Atalanta seria o representante da Itália nas quartas de final da Champions League, eu daria risada na cara do cara. Mas como o futebol é dinâmico, né? Que coisa impressionante. E a galera do Real Madrid e a galera da Juventus deve estar numa alegria, hein? Os caras gastam bilhões, né? A Juventus trouxe lá o Cristiano Ronaldo e o Lyon, que não consegue nem bater o Paris Saint-Germain na França. Apronta para cima da Juventus. Oi, senhor William.
Cá entre nós, só sobraram dois grandes que vão se enfrentar nas quartas de final, né? O resto aí é tudo médio.
Sério
Então,
mesmo?
talvez é isso, né? Vamos ver até o efeito se vai ter ou não Mundial de Clubes. Mas talvez para um campeão da Libertadores nunca tenha sido tão fácil nos últimos anos enfrentar um campeão da Champions do que vai ser nesse ano, porque com todo respeito para mim, tirando Bayern de Munique e Barcelona, a gente tem vários médios, novos ricos aí, o caso do Manchester City, caso do Paris Saint-Germain, mas não são gigantes. Gigante aí só tem Bayern e Barcelona.
Não, acho que na perspectiva de tradição, você está correto, mas pô, você pega o elenco do Paris Saint-Germain, eu acho que é pelo menos uma terceira força nisso aí, William Douglas. Você tá meio cruel, rapaz, não tá não?
Não, a terceira força, eu acho, olhando o elenco, é o Manchester City, até porque tem o Guardiola no banco. Mas eu falo de camisa, de tradição, ou como diria o Bauza, né? Hierarquia no futebol, hierarquia nessas horas pesa. Barcelona e Bayern.
Tá bom. Natércia e Lisângela, vocês querem comentar mais alguma coisa da Champions ou podemos encerrar o nosso bate-papo esportivo desse domingo?
Não concordo com o William. Eu acho que as duas grandes forças dessas quartas de final é Bayern e Barcelona. Talvez o Manchester City corre por fora e o Paris Saint-Germain, mas eu não duvido nada da gente ter uma final entre campeões, hein? Aliás, corrigindo, a final entre campeões não, né? Os dois vão se enfrentar, né? Então, um deles que certamente vai estar na final. E aí eu apostaria talvez no Manchester City ou no próprio Paris Saint-Germain. Mas dificilmente, dificilmente, se um desses dois que já foram campeões passar, dificilmente vai ser superado por essas outras equipes, né? Pela qualidade e por toda a história que eles têm.
Muito bem, vamos ver, hein? O Atalanta vai ser campeão disso aí, vocês vão se arrepender de tudo que vocês estão dizendo. Minha gente, vamos chegando ao final dessa conversa com a equipe aqui do Galera do Esporte, que falamos da final do Paulistão, com título para o Palmeiras, parabéns para a torcida do Palmeiras, um feliz Dia dos Pais para todos os papais e nossa solidariedade a todas as famílias que sofrem pela perda dos seus entes queridos ou que têm pessoas internadas por Covid-19. Infelizmente, essa doença maldita já matou 100 mil pessoas aqui no país e essa dor certamente se multiplica em outras centenas de milhares, Brasil afora. Nosso real sentimento a todas as vítimas. Natércia, bom domingo para você e o ano que vem a gente ganha esse Paulistão de novo, Natércia.
Pois é, quem tem mais tem 30. Feliz Dia dos Pais para você, Daniel, para o William também, e para todos os pais aí. E continuem aí se cuidando, usando máscara, fazendo aí a higienização das mãos e tomando todos os cuidados.
William Douglas, não vai fazer São Paulo decepcionar hoje. Tem que ganhar do Goiás hoje à tarde, rapaz.
Não espere nada do São Paulo. Expectativa zero com o São Paulo, mas bom dia dos pais a todos os nossos ouvintes. Que a gente siga refletindo, né? A gente espairece um pouco, fala sobre futebol, fala da final do campeonato e tal. Mas lembrando que é o mais importante agora, manter os nossos cuidados, que a pandemia, infelizmente, ainda está aí.
Tá aí de forma muito séria. Elisângela Silva, bom domingo para você.
Bom domingo, Daniel, Natércio, William. Feliz Dia dos Pais para vocês, para o meu pai, Vanderlei, para todos os pais. E vamos aí seguindo no combate contra o coronavírus, usando máscara sempre, mantendo a higiene, para a gente poder vencer esse vírus e tocar a vida, né? Um grande abraço.
Um forte abraço. Bom, no próximo bloco você vai curtir uma entrevista.